Começa agora o Conexão UFPE.
Boa tarde, entra no ar o Conexão UFPE. Toda sexta-feira, o Conexão traz para você temas como saúde, educação, ciência e meio ambiente, cidadania e urbanismo, além da agenda cultural da UFPE. Quando pensamos em uma cidade inclusiva, temos que pensar também na acessibilidade, para que todos possam interagir e ter acesso a lugares, produtos, serviços e informação. Isso diz respeito tanto ao aspecto da locomoção como ao da comunicação. Afinal, quantos lugares você já frequentou que não tinham uma simples rampa ou, se tinham, não contavam com uma pessoa habilitada para repassar informações para cadeirantes, por exemplo?
Conexão Debate.
Para falar conosco sobre o assunto, trouxemos os convidados Hernani Ribeiro, mestre em educação e especialista na área de educação inclusiva. Boa tarde, Hernani.
Boa tarde a todos.
E Vinícius Fulgêncio, arquiteto e professor do Departamento de Expressão Gráfica da UFPE. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde.
Vamos começar definindo, né, o que seria acessibilidade.
Bom, eu vou tentar resumir o conceito de acessibilidade como espaços seguros, né, e que produzem um bem-estar para o usuário. Mas o fundamental do conceito de acessibilidade é a gente compreender que a autonomia é o principal fator, né, que precisa estar compreendido em projetos acessíveis. Então, eu vou ilustrar essa explicação rasa com um exemplo muito simples. Muitas vezes eu tenho uma rampa e essa rampa permite o acesso ao cadeirante. Mas quando ela não está dentro das inclinações adequadas, esse cadeirante ele vai precisar do auxílio de alguém para ter acesso a esse ambiente. Então, se ele precisa do auxílio de alguém, isso não é acessibilidade, porque ele não tem autonomia. Então, a acessibilidade passa pelo princípio de autonomia, fundamentalmente.
Hernani?
Partindo do princípio de que vivemos numa sociedade plural, de diversidade humana, de características diferentes, somos diferentes, logo, ter acesso aos espaços é garantir que pessoas diferentes cheguem de forma diferente. Então, entender que algumas pessoas, elas utilizam muletas. Algumas pessoas utilizam cadeiras de rodas. Algumas pessoas são idosas e têm um movimento e são mais lentas nos seus espaços de convivência. Então, a acessibilidade é garantir esse acesso. E ampliando ainda mais esse entendimento de acessibilidade, é ter acesso à informação, ter acesso à cultura, ter acesso às informações na TV, ter acesso a mostras culturais. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa numa perspectiva bem mais ampla, que vai além do espaço físico, vai desde a compreensão de ter acesso a esse espaço, como o intérprete de Libras, que vai traduzir do português para Libras, de Libras para o português, para uma pessoa falante de Libras, surda, garantir audiodescrição para uma pessoa cega ou com baixa visão, ter acesso às informações visuais, garantir as informações de forma mais clara para pessoas com deficiência intelectual, garantir acesso a pessoas com idosas. Até porque, quando a gente pensa em acessibilidade, normalmente a gente recorta a ideia da pessoa com deficiência, mas não. As pessoas com baixa mobilidade também estão inseridas nesse universo da acessibilidade que dialoga com a inclusão.
A gente pode dizer que o Recife, a região metropolitana como um todo, é preparada para receber essas pessoas com baixa acessibilidade?
Não. Na verdade, o Recife ele tem um problema histórico. O Recife ele tem um problema de formação urbana, né, que passa desde os seus primórdios, né, quando a gente nega a rua. Então, quando a gente se volta para o lote privado e a gente nega a rua, é o espaço que sobra. Então, quem vai se interessar em se mobilizar para transformações positivas num espaço que é marginalizado? Então, o espaço da rua é um espaço de passagem, não um espaço de estar. Então, espaços de passagem são espaços marginais. E, portanto, eles ficam nas políticas públicas, muitas vezes, à margem.
Hernani?
A gente pode pensar a ideia de uma cidade inclusiva quando os sujeitos têm condições de chegar a qualquer espaço público com qualidade, com tranquilidade. Então, em Recife nós não temos. Então, é comum escutarmos pessoas com deficiência reclamando do acesso aos espaços públicos, sejam os mais diversos, por exemplo, o cinema. Então é comum em algumas salas de cinemas aqui em Recife, a sala, o espaço para cadeira de rodas fica bem na frente da tela. Então pessoas sem deficiência física geralmente não gostam de sentar próximo da tela, porque a gente fica com a cabeça inclinada, dá dor de cabeça e tal. Então, mas a gente garantiu o espaço na cadeira de rodas, mas não foi pensado de forma acessível esse espaço. Espaços com tradução de Libras. É comum chegarmos em hospitais e não ter intérprete de Libras. Então o que é que a pessoa com deficiência auditiva ou surdez tem que fazer? Levar um intérprete de casa, um conhecido, ou pagar por esse profissional. Audiodescrição. É raro encontrarmos espaços que ofereçam o serviço da audiodescrição, a não ser que seja uma peça de teatro que já coloca no empenho e que já faz todo o processo para que haja audiodescrição. Há alguns espaços públicos, de fato, que estão investindo para que a acessibilidade comece a fazer parte desse repertório da cidade, mas ainda estamos caminhando a passos curtos.
Eu queria só aproveitar o gancho para falar exatamente dessa questão relativa, por exemplo, ao cinema. Então, você tem lá, X% dos lugares precisam estar preparados para receber um cadeirante. E a legislação, ela fica presa exclusivamente a isso, a uma porcentagem, a uma questão quantitativa. Então, não importa a qualidade desse lugar, não importa a qualidade desse espaço. Então, se ele cumpre essa legislação, o projeto é aprovado e assim o é. Um outro ponto que me chamou a atenção, recentemente eu fui ao Museu do Caju Sertão e descobri que não tem nenhum intérprete de Libras no museu, que foi um projeto caríssimo. A escada é completamente inadequada, ela tem patamares a mais. E aí é um outro aspecto interessante, porque a gente vai falar do idoso, a gente fala das crianças, por exemplo, em termos de altura de interruptores, a gente fala dos surdos, mas a gente também tem que lembrar que a acessibilidade, ela garante um direito de um uso adequado para todos. Então, por exemplo, se eu tenho uma escada com patamares inadequados ou com degraus acima do que é permitido por lei, eu vou gerar um cansaço, eu vou gerar lesão por trabalho. Então, por exemplo, se me permitem, a escada aqui da rádio, ela está com o bocel, que é a partezinha saliente entre o espelho da escada e o piso, todo quebrado. Se alguém ali escorregar, ela vai rasgar a perna e feio, porque aquele material é extremamente cortante. Então, é um assunto muito complexo, é um assunto muito amplo, e por isso que a gente precisa de muitos especialistas em diversas áreas, né?
Vale aí, debate, né?
E aí, outra questão é que, por exemplo, a autodescrição lá no museu existe, voltando ao museu, mas tem que ser agendado. Então, quer dizer, um turista com deficiência visual não pode ir o horário que ele quer. Então,
ele chegou
isso
na
não é
cidade e quer aproveitar aquela atração, mas não pode porque não agendou previamente.
Exatamente.
Né?
Inclusive, por conta dessa dificuldade da acessibilidade e da própria formação em acessibilidade. Então, muitos espaços, muitos equipamentos culturais aqui na cidade têm interesse de trabalhar com perspectivas inclusivas e acessíveis, mas até os espaços de formação, de orientação, ainda são escassos. Eu posso até trazer um exemplo que está acontecendo agora. Enquanto universidade, produzimos uma extensão universitária junto com alguns equipamentos culturais, um curso de formação para monitores, dos quais esses monitores são 50 monitores de alguns equipamentos lá da Ilha do Recife. Posso citar o Caju Sertão, temos monitores do Passo do Frevo, Memorial de Justiça. E aí, nesse curso de extensão, nós estamos trazendo formações bem basilares, mas que eles possam compreender sobre aspectos do autismo, aspectos da acessibilidade físico-arquitetônica, acessibilidade comunicacional para pessoa surda e aspectos gerais sobre a audiodescrição. E é uma forma de trazer para estes sujeitos uma forma de atender melhor a diversidade dos sujeitos que frequentam esses equipamentos culturais. Mas aí, como eu comentei agora há pouco, ainda é muito raro, ainda é muito escassa essas formações para que os nossos equipamentos possam atender a diversidade de uma forma mais agradável às pessoas com deficiência em geral.
Você citou um exemplo de três equipamentos que possuem essa acessibilidade, né, Hernani? Foi o Passo do Frevo, o Caju do Sertão, no caso da Libras e audiodescrição, não é isso?
Não, eles
estão... Ou serem monitores apenas?
Na verdade, esses equipamentos culturais estão fazendo fizeram uma parceria de extensão com a universidade para que houvesse uma formação.
Então, eles ainda estão formando
esses
profissionais,
não é isso? Estão fazendo um curso de formação de 45 horas, salvo engano. E neste curso eles estão tendo acesso a essas informações gerais. Uhum. Claro que um curso mais específico e mais afunilado requer bem mais tempo e maior carga horária. Mas neste curso a proposta é que eles tenham um conhecimento básico para que atenda melhor o sujeito com deficiência, seja cego, autista, deficiência física ou com baixa visão, ou cegueira, enfim.
Que exemplos de equipamentos a gente poderia apresentar para o ouvinte que já tem essa acessibilidade? Eu lembro que a FeneArt vai ter, eu não sei se é apenas Libras ou audiodescrição, os dois, não é isso? Algum você citou, peça de teatro, uma ou outra. Lembra que o Beijo no Asfalto tem audiodescrição, né? Mas que outros exemplos de atrações esse público pode aproveitar na cidade?
Então, nós temos alguns eventos com audiodescrição aqui em Pernambuco desde 2008, graças a um movimento feito pelo professor Francisco Lima, que trouxe o curso básico de audiodescrição em 2008 e formou a primeira turma. E essa turma veio trabalhando em vários espaços culturais, inclusive o pessoal que está fazendo a audiodescrição lá do Beijo no Asfalto e outros espaços. Inclusive houve até um espetáculo de dança recente, que foi o Segunda Pele, que houve tanto audiodescrição como tradução de Libras no espetáculo. Então nós temos constantemente alguns eventos que vêm acontecendo na cidade do Recife, porém não são todos. Eventualmente, quando tem esses espetáculos com audiodescrição e tradução de Libras, os organizadores dos eventos, eles tendem a colocar na rede social e fazer o máximo de divulgação possível. Mas ainda não são todos esses espetáculos que trazem audiodescrição e tradução de Libras. Lembrando que a audiodescrição é uma ferramenta de tradução visual que traduz em palavras aquilo que nós estamos vendo. Então, a pessoa cega, ela, por meio de fone de ouvido, semelhantes aos de tradução simultânea, eles escutam aquilo que os audiodescritores vão descrevendo ao longo do teatro, ao longo do espetáculo, do filme ou da dança ou qualquer outra coisa que aconteça. E o intérprete de Libras faz a tradução simultânea em língua de sinais. Então a gente garante nessa perspectiva tanto acesso à pessoa cega quanto à pessoa surda, para que tenham um acesso um pouco mais próximo do espetáculo, com mais detalhes, caso sem essa acessibilidade eles não teriam essa compreensão tão macro do que está sendo apresentado.
A gente tem uma ideia de como é de Libras, né? Porque a gente já viu um profissional, né? Tem a pessoa dando uma palestra ou apresentando um tema e aquela pessoa do lado traduzindo para Libras, né? A audiodescrição para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Você poderia descrever, por exemplo, como é que ela funcionaria para esse público?
Então, o audiodescritor geralmente fica no fundo. Eu vou dar um exemplo num espetáculo de teatro.
Teatro. Fica aqui imaginando até como é que seria na dança, né? Mas fique à vontade aí.
Temos alguns exemplos. Eu posso trazer um que foi bem, bem marcante, que foi o espetáculo da Paixão de Cristo Nova Jerusalém. Fizemos a primeira vez em 2011. E tínhamos 70 pessoas cegas assistindo o espetáculo. Então, o que é que aconteceu? Os audiodescritores vão com antecedência para os espetáculos, vão estudar o roteiro, vão assistir os ensaios, vão compreender os espaços. Por quê? Porque a gente tem que descrever nos intervalos de fala dos personagens aquilo que está acontecendo. Então, determinada cena da Santa Ceia, Jesus Cristo vai lá à mesa, pega o cesto de pão, ergue os braços e faz a primeira oração. Então, a audiodescrição vai fazer justamente essa intervenção, no momento em que ele pega o cesto e ergue os braços. E aí a compreensão visual, ela é ampliada, e o sujeito cego ou com baixa visão tem acesso a essa informação visual. O audiodescritor, no teatro fechado, geralmente fica no fundo do espetáculo, geralmente com a cabine, para que o som da audiodescrição não interrompa os outros espectadores. E toda a informação audiodescrita é passada pelo fone de ouvido, do qual a pessoa cega ou com baixa visão, ela tem acesso às informações visuais.
Se o ator está rindo, se está rindo, chorando,
isso,
né? A vestimenta também?
Também vestimenta, movimento do corpo, piadas visuais. Então, é muito comum vermos piadas visuais e o espectador vidente está rindo e a pessoa cega fica sem saber o que está acontecendo. Uhum. Então a gente traz essas informações visuais e complementa com a fala dos personagens. Então o audiodescritor não é uma... O audiodescritor não vai fazer uma narrativa constante do que está acontecendo, mas sim ele vai complementar a fala dos atores com informações visuais. Posso dar um exemplo de telefone. Então está o personagem e o telefone toca. Então, enquanto o descritor, eu não vou descrever que o telefone tocou.
Ele ouviu,
porque,
né?
Porque eu escutei. Uhum. Agora, se, por exemplo, o telefone toca com o som de um cachorro latindo, uhum, então eu aguardo a informação visual e informo que ele atendeu o telefone e o som era do cachorro, porque era uma piada visual. Então, uhum, existe todo um cuidado de estudo, de análise, para que a audiodescrição ela atenda essa compreensão do que é complementado visualmente naquilo que está sendo, do que está acontecendo no espetáculo.
Uhum. A gente tem lido recentemente algumas matérias, Vinícius, falando sobre a qualidade das calçadas no Recife. Muitos buracos, desníveis, e a gente fica pensando, né? Qual a responsabilidade, né? Quem é que deve cuidar das cidades? É o morador da casa? É o governo? É a prefeitura? Quem é que tem que tomar conta, né, da acessibilidade nas ruas?
Na verdade, isso está tramitando na Câmara dos Vereadores, se não me engano. Mas a priori, o que eu posso te responder em relação a isso é que ele é construções com financiamento de bancos públicos. Elas obrigatoriamente precisam ser acessíveis desde o seu espaço de entrada, então desde a calçada. Por isso que a gente vê muitas calçadas em que eu tenho um trecho de um edifício com piso tátil, por exemplo, e esse piso tátil ele deixa de existir em um momento qualquer, porque provavelmente aquele edifício ele foi financiado com dinheiro de banco público. Então a obrigatoriedade é naquele trecho da calçada. Mas como a obrigatoriedade não se estende aos demais, então a gente fica com a calçada, um trecho, mas que ele compreende o que a legislação obriga, mas ele na prática não serve, porque o trecho é interrompido. Então ele é acessível por parte. Não sei se respondi, mas é o que eu posso dizer em termos práticos da minha vivência, da minha experiência com acessibilidade. Um fato que eu queria trazer, assim, já que o Hernando trouxe um aspecto mais amplo do ponto de vista cultural, do ponto de vista do ambiente construído, a acessibilidade a gente poderia dizer que ela está em três principais universos, né? Na cidade, no edifício e na arquitetura de interiores. Então eu preciso ter o espaço urbano acessível para que as pessoas possam circular por esse espaço de forma autônoma. Eu preciso ter acesso a esses edifícios e eu preciso também utilizar esses ambientes. Então, às vezes eu tenho uma calçada, vamos imaginar num mundo ideal, que eu tenha uma calçada acessível, eu tenho, do ponto de vista do ambiente construído, as portas, as rampas, as aberturas de corredores com as dimensões prescritas em lei, mas eu não tenho mobiliário adequado. Então, eu vou usar aqui o caso do cadeirante, porque é a minha vivência mais próxima. O cadeirante, ele chega até um determinado espaço, mas ele não consegue usar porque o mobiliário não é adequado. Então, é gastar muito dinheiro para o produto final não se concretizar.
Uhum. Você tinha falado dessa questão do piso tátil, Vinícius. Para que o ouvinte possa entender, como é que é esse piso tátil?
Certo. O piso tátil... vamos fazer aqui uma analogia bem didática. Imagine um piso cerâmico quadradinho, só que de borracha normalmente. Na verdade, existem outras maneiras, mas o mais tradicional é um quadrado, né, de emborrachado, e aí ele tem duas configurações, né? Umas que são em bolinhas, que é, uhum, o chamado piso de alerta, e um em tirinhas, que é o piso direcional. O piso de alerta, ele serve para identificar as barreiras que o deficiente visual não consiga perceber com a bengala. Isso é muito importante, né? Isso é um outro dado. E o direcional, exatamente para indicar por onde ele deve caminhar. Mas é importante a gente colocar aqui que muitos projetistas, eles erram pelo excesso de informação. Então, se a ausência de informação é um problema, o excesso também é. Então, o que acontece? A gente tem, às vezes, calçadas entupidas de piso tátil, cheio de piso tátil. Uhum. Só que aquela informação excessiva, ela muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Então, por exemplo, onde eu tenho um muro a partir de 1 metro, eu não preciso de piso tátil, porque o deficiente visual, ele vai seguir próximo ao muro. Então, na verdade, o piso tátil ele é mais no sentido transversal do que longitudinal da calçada, por exemplo. Então, isso é um aspecto que a NBR 9050, que é a principal normativa em termos de acessibilidade para edifícios e ambiente urbano, ela não vai indicar, porque não é função dela. Isso é função e papel de nós professores formarmos profissionais em arquitetura que tenham essa percepção, né? Que compreendam como é a dinâmica. Uma outra grande questão é que, às vezes, o nosso ambiente acadêmico ele fica muito distante da vivência dessas pessoas. Então, existem experimentos científicos em que trabalham com a visita guiada. E ela é extremamente rica, porque você começa a perceber, de fato, como é que esse usuário ele se apropria desse ambiente. E aí essas intervenções elas vão acontecer em função dessa vivência.
A pessoa que tem a sua casa e tem a sua calçada, como é que ela pode contribuir para promover essa acessibilidade? Porque você for numa rua, aí tem uma calçada que é mais baixa, outra é mais alta, tem uma que tem rampa, outra não tem.
Bom, isso aí precisaria de uma grande intervenção urbana de fato, porque não adianta eu resolver a minha calçada, mas vamos imaginar que a ação fosse uma ação conjunta. Então, primeiro eu ter as calçadas todas niveladas, rampas de estacionamento, principalmente, para dentro do lote, né? Não para fora. O desnível entre a rua e a calçada, ele não pode compreender o passeio público. Então, a parte onde o pedestre vai andar e a parte onde pode haver uma ciclovia, por exemplo, ou uma parte do jardim, ela é a parte das inclinações de rampa. Então, o que eu posso dizer do ponto de vista prático, onde é que as pessoas podem contribuir? Se as pessoas já não colocassem as suas rampas, que deviam estar dentro do lote, na calçada, já ajudaria bastante. A gente já diminuiria uma série de barreiras.
Hernani? Uma das coisas que as pessoas com deficiência visual, baixa visão, tendem a reclamar é da disposição do piso tátil, que muitas vezes no projeto é feito de uma forma que atenda às necessidades, mas quando vai para a prática, já vi calçadas que montam o piso tátil em volta de árvores. Já vi que muitas vezes, pela falta de experiência do mestre de obras e do processo de construção de fato, acham que parece mais uma questão de embelezamento, uhum, né? Uma questão de ornamento, né? E colocam de forma desordenada e sem entender que aquilo é um direcionamento, né? Então, o piso direcional, às vezes, colocam de forma horizontal e deveria ser na vertical, enfim. E outra coisa que também se há uma queixa constante é nos orelhões, uhum, porque qual o grande problema do orelhão? É que a parte do telefone, onde fica a cúpula lá, fica pro lado da calçada. E o que é que acontece? A bengala não alcança o pé do orelhão.
Ele pensa então, que não tem nada, né?
Pensa que não tem nada, de repente, constantes acidentes de bater nos orelhões pela falta de informação. E aí o piso tátil, ele poderia ser ele traz uma informação, se for colocado devidamente, avisando que o piso de alerta, eu acho que o Vinícius pode trazer isso de forma mais clara, que ali na frente tem algo que pode te provocar um acidente ou algum machucado.
Algumas Sim. casas botam lixeiro também, aqueles Sim. lixeiros mais elevados para evitar Sim. que cães e outros animais rasguem os sacos, não é isso também, né? Outro dificultador, não é isso?
Na verdade, essa questão do piso tátil, ela ainda provoca uma série de discussões no nosso ambiente de projeto, porque, na verdade, a própria NBR 9050, ela sofreu alterações agora em 2015, exatamente considerando uma série de equívocos de projeto, mas que estavam previstos em lei. Na verdade, alguns aspectos são muito experimentais. Infelizmente ou felizmente, esse tema ele tem um pouco dessa natureza. Então, mas penso eu que muito se resolveria se a gente mudasse o mobiliário urbano. Uhum. Então, se, por exemplo, o orelhão ele passasse a ter um corpo único, desde a base até a altura, eu não precisaria mais nem do piso tátil. Uhum. Então era uma preocupação a menos, e porque assim, as pessoas pensam que é simplesmente jogar piso tátil. Na verdade, a gente tem que evitar piso tátil. A gente tem que trabalhar com outros elementos mais táteis do que o próprio piso tátil. Na verdade, o piso tátil é um dos recursos, mas não é o único recurso. Uhum. Então, penso eu no caso, por exemplo, do orelhão, é a transformação desse mobiliário urbano. No entanto, a gente Tem outros aspectos que estão aí por trás e que seria muito longo a gente debater aqui.
Tem uma outra orientação que é interessante, que é a própria orientação de gravação de vídeo para a janela de intérprete de Libras.
Como é que seria
isso? Existe toda uma orientação que a janela tem que ser um tamanho específico, fundo azul, o intérprete vai usar roupa de contraste. Mas muitas vezes a gente vê lá na TV, no comercial, a janela minúscula no canto direito ou esquerdo da TV, que quem é falante de Libras, quem conhece a língua, não consegue fazer a leitura, porque a janela é muito pequena.
Atrapalha até para ele poder enxergar, né?
Isso. Aí, às vezes, eu trago a ideia da acessibilidade, mas de forma inacessível, porque eu não tenho acesso àquela informação. É uma das grandes discussões hoje, existe até uma campanha já há quase 10 anos, salvo engano, que é a do cinema nacional, para que haja legendas no cinema nacional. Então muitos perguntam, né, mas por que legenda no cinema nacional? Para pessoas surdas mesmo, para pessoas que não são falantes de língua portuguesa ou pessoas que não têm acesso à língua portuguesa de forma comum. Então a legenda ajudaria as pessoas com deficiência auditiva e falantes de Libras a ter acesso a essa informação do filme. Então,
poder também se integrarem, né? A esse lazer, né?
E esse é um movimento forte. O CinePE teve um discurso, salvo engano, uns anos atrás, sobre a necessidade de trazer essa legenda para os filmes nacionais. Então é um movimento que tem ganhado força, porque filmes internacionais é natural você ter as sessões legendadas.
Legenda, não é isso?
E alguns cinemas, às vezes, oferecem filmes legendados muito tarde, né? Então, pessoas surdas que precisam ter acesso à língua portuguesa legendada para ter acesso ao cinema, muitas vezes ficam com dificuldade de assistir filmes e por aí vai.
O Conexão UFPE, falando sobre acessibilidade, vai para o intervalo e volta já.